CBN Total.
Estamos de volta com o CBN Total. E nesse momento eu estou em contato com a médica epidemiologista da Faculdade de Ciências Médicas da Unicamp, a doutora Raquel Stuck. Olá, doutora Raquel, boa tarde.
Boa tarde, Marcos. Só uma correção, que eu sou infectologista, tá?
Ah, tá bom. Desculpa. Foi o que me passaram aqui. Infectologista, é isso?
Isso.
Tá feita a correção.
São especialidades próximas, mas eu sou mais infecto do que epidemia.
Tá bom, desculpa, viu, doutora?
Imagina.
Doutora, não sei se a senhora chegou a ouvir a fala do coordenador do combate ao coronavírus no estado, Davi Uip. A senhora ouviu ou não?
Não, eu estava numa outra reunião, não consegui ouvir, eu só li a mensagem aí da decisão.
Então vamos ouvir a fala, depois eu faço a introdução com a senhora aqui, as perguntas, pode ser?
Claro.
Vamos lá, de novo, ouvir o que o doutor Uip falou agora há pouco.
Mas tem que ficar claríssima a posição do governo do estado de São Paulo. Não tem qualquer possibilidade de plano de qualquer lugar antes do dia 10 de maio. Então entendemos, e é muito importante a participação dos municípios, especialmente do município de Campinas, e um plano que o Carmen também falou conosco, um plano que foi discutido com muita gente, muito bem elaborado, como o secretário afirmou, é uma contribuição. Nós vamos estudar, e agora isso ficou muito fácil pela presença do Dr. Geraldo Rep, mas não há discussão de implementação antes do dia 10. Isso serve para todo o estado de São Paulo.
Vai muito no que a senhora disse agora há pouco, né, doutora?
Vai bem de encontro à maneira que eu analisei a iniciativa de ontem, como nós estamos vivenciando essa pandemia aqui na nossa região.
A senhora é totalmente contra a esse projeto, essa possível abertura antes do dia 10 de maio?
Antes do dia 10 de maio eu sou. E não sei se será dia 10 de maio também, né, Márcio? Mas assim, antes do dia 10 eu realmente acho precipitado, apesar dos números apresentados ontem, onde a gente sabe que nós temos uma defasagem ainda dos diagnósticos, né, que estão aguardando para a confirmação. O dado da análise de ocupação de leitos é um dado objetivo e refutável, mas me preocupa a proximidade que nós temos com São Paulo e a ascensão do número de casos de São Paulo. Então, acho que realmente é precipitado flexibilizar, né, e permitir que as pessoas comecem a circular antes do dia 10 de maio.
Eu tenho aqui uma matéria que a senhora deu ao G1, portal da Globo Campinas, em que a senhora fala 10 de maio e até medidas após o dia 17. A senhora está tão temerosa assim, doutora?
Olha, Marcos, eu tenho brincado, mas é uma brincadeira que é séria, que vocês já observaram que, né, quando vocês perguntam para a área técnica, né, para nós, quando que vai ser o pico, a gente sempre fala daqui duas semanas, isso a gente está falando desde março, né? Por quê? Porque muitas variáveis estão envolvidas. Quanto de adesão que eu tenho ao ficar em casa, quando eu comecei a minha quarentena ou não, nós começamos aqui no município de Campinas, antes até do que São Paulo, capital. Então, acho que 10 de maio dá uma segurança no sentido de que eu vou ter, no dia 10 de maio ou no dia 8, né, já uma previsão de uma semana depois do último feriado aí, passível das pessoas desobedecerem a quarentena e circularem um pouco mais. E vai dar, no dia 10 de maio, dia 8, a gente tem uma ideia de realmente dos números, até com a esperada disponibilização dos testes, dos números reais, né, do que está acontecendo aqui no nosso município, que teremos um aumento do número dos pacientes internados e dos casos graves, como estará a nossa ocupação de leitos aí uma semana depois do último feriado. Quanto de São Paulo, né, muitos de nós enxergam que Campinas está uns 10 dias, 14 dias depois de São Paulo em relação ao número de casos. A gente vê que as manchetes em São Paulo capital, os números de São Paulo capital são muito preocupantes. E se a gente pensar que podemos ter, né, como vislumbrando uma pedra que você joga no lago e as ondinhas secundárias, nós teremos uma onda aí muito próxima de São Paulo e poderemos ter, infelizmente, um número maior de casos aqui. Então, dia 10 de maio, eu acho que dá alguma segurança para a gente pensar. Mas acho que também não é uma data fechada. Tudo vai depender do que acontecer na semana, né, de 4 a 8 de maio.
Professora, doutora, o que a gente ouve muito das autoridades é o pico. Antes era o pico no final de abril. Agora já estamos no período de maio, que o pico vai ser daqui 2 semanas. Eu até recebi um vídeo de uma professora, de uma médica, eu não me lembro o nome dela, eu lembro que é Escobar, dizendo que o pico fica entre essa e outra semana. Eu queria que a senhora pudesse explicar como que se faz a análise do pico da doença. É por número de mortos, é por número de infectados, é por número de pessoas internadas, só para que as pessoas possam entender. Porque às vezes a pessoa da área técnica fala que é o pico vai ser entre essa e a próxima semana, mas que pico que é esse?
O que a gente usou até agora, quando a gente analisa até os dados dos outros países que tiveram doença antes da gente, sempre foi do número de casos diagnosticados. Mas aí você está correto, é uma confusão mesmo, Márcia, porque cada país adotou um critério para diagnóstico. Né? Alguns países testaram quase que a população, ou um contingente muito grande da população. Outros países fizeram uma análise e fizeram uma casuística lá que fosse um número que representasse a população de número de casos. Outros, como nós só temos só os casos dos pacientes graves, até o momento são aqueles que estão internando, que a gente está tendo a confirmação. E olhe lá. Então, cada um trabalha com uma metodologia diferente. Dos outros países, normalmente se trabalha analisando o número de casos confirmados, com essas restrições da metodologia feita. Né? O que a gente sabe, quando eu utilizo essa metodologia, que é a que a gente ainda está utilizando, que é só confirmar casos graves, a gente deve ter uns 10, deve ter esse número vezes 10 no nosso número de casos.
Entendi. É só para que as pessoas possam entender um pouco melhor. Então, multiplica por 10 dos casos notificados, é isso?
Isso. Tá. Que já foram confirmados.
E daí se faz a previsão dessa e da próxima semana.
É.
Tá certo.
E a gente, doutor... e a gente tem trabalhado muito com taxa de ocupação também, de leitos, né?
Aí faz alguma multiplicação?
Para aumentar e flexibilizar, né?
Tá, mas aí no caso de internação, de ocupação de leitos, faz também essa multiplicação ou não?
Não. Não. O ideal para eu analisar quando eu estou falando de taxa de ocupação de leitos seria eu ter a confirmação dos pacientes internados. Porque nessa época do ano, outras doenças respiratórias também implicam em internação, que são doenças respiratórias próprias do outono, outros vírus, ou a descompensação de quem já tem uma doença pulmonar e agora o clima está muito seco. Então, todos esses internos e todos internos como insuficiência respiratória, a maior parte deles. E para esses eu preciso, né, confirmar ou descartar que seja uma infecção pelo coronavírus. Né?
Entendi. Doutora, então podemos dizer que essas próximas 2 semanas vamos ter podemos ter uma elevação nesse pico?
Nós podemos ter, tudo dependendo da adesão, né, que as pessoas tiveram. Por que preocupa essa semana até agora do dia 4, Márcio? Porque a gente viu que desde o dia até da Páscoa, e num ritmo, né, crescente, as pessoas, a gente visualmente parece que as pessoas estão circulando mais. Quando saiu o último dado de Campinas da semana passada, que 50% das pessoas estavam em casa, a minha impressão é que os outros 50 moram no meu bairro, né? Porque estava todo mundo, as avenidas lotadas, com congestionamento, muitos comércios já até meio abrindo. Então, na próxima semana, a gente vai saber, né, realmente como, se a gente considera que eu posso ter um período de transmissão de até 14 dias, na semana agora do dia 4, por isso que antes, abrir no dia 4 seria precipitado, na semana do dia 4 ao dia 8, eu vou ter uma ideia de o que aconteceu de fato de transmissão nesses 10, 14 dias anteriores. E isso me dá uma segurança para falar, não, agora eu já consigo abrir ou não, acho que eu tenho que esperar mais 10 dias novamente.
Entendi. Eu não sei se a senhora tem acompanhado o noticiário.
Né, e essa análise é dia a dia mesmo, né? Isso, ponto, o secretário e a senhora André falaram muito bem, a análise é dia a dia, né, sobre a possibilidade do que está acontecendo.
Eu não sei se a senhora tem acompanhado o noticiário, mas a gente tem recebido informações que tem ruas lotadas, agências bancárias lotadas. Sim. Recebi uma foto de uma agência aqui em Campinas, da Caixa Federal, mais ou menos umas 500 pessoas aglomeradas lá no Jardim Londres. Tem muita gente na rua, nas ruas, andando de carro, nas estradas. Isso fora o índice de isolamento na cidade e no estado, que está na faixa de 48%. Se esse índice não aumentar até o próximo domingo, corremos então sério risco desse 10 de maio ficar ainda de sobreaviso?
Corremos esse risco, Marco, nós corremos. E aí, mas eu tenho duas coisas. Eu acho que as pessoas, cada um de nós tem que ter a responsabilidade de que se eu não cumpro a quarentena, eu posso estar prejudicando a mim ou alguém da minha família, porque eu vou aumentar a transmissão da doença e as pessoas que convivem comigo, que têm maior risco de adoecer, podem não ter onde internar. Né? Isso é a responsabilidade de cada um. Dois, eu já tenho dito isso há algum tempo, não é agora, eu acho que o poder público deveria ser mais rígido no controle da circulação das pessoas, Marcos. Né? Os agentes da mobilidade urbana, né, que a gente conhece como amarelinhos, eu acho que essa história só de perto da lagoa, eu acho que é muito pouco. Eu acho que a gente deveria dificultar o deslocamento, tanto de São Paulo, capital, quanto aqui também. Né? Então eu deixo vias abertas para caminhão, né, esses profissionais são essenciais também. Né? As outras pessoas vão fazer uma filinha de 5 horas para elas conseguirem ir de um lugar para o outro, porque vão ter que justificar para onde vão. No primeiro dia vai ter 5 horas de espera. No segundo, quem olhou a reportagem vai falar: ah, eu acho que eu não vou, não, porque você viu que está demorando 5 horas para chegar do Parque Prado até a Lagoa, melhor ficar aqui em casa. Eu acho que esse tipo, infelizmente, acho que a gente não entende de outra forma, nós, brasileiros, de uma maneira geral, a não ser que haja dificuldade, né? Multa não adianta, acho que as pessoas estão aglomeradas na Caixa Econômica porque elas precisam dos R$600, então multa em dinheiro vai ser uma dívida a mais que as pessoas vão contrair e que não vão pagar nunca. Mas acho que dificultar, né, o trânsito das pessoas, eu acho que era uma... Não deveria ser, né, que as pessoas deveriam estar conscientes de não sair de casa, mas deveria ser também uma iniciativa do poder público.
Ou seja, só os serviços essenciais. Mas muitos municípios têm flexibilizado salão de cabeleireiro, esteticista. Outras cidades têm flexibilizado esse movimento. A senhora também é contrária a isso. Só serviços essenciais.
Eu sou contrária. A não ser, Marcos, e daí eu acho que ontem até o prefeito mostrou um dado, né, que preocupa, quer dizer, 40% dos nossos leitos ocupados são de pessoas que não são do município, né? Então, se o município que está flexibilizando, né, e já está abrindo o seu comércio, ele que dê conta de atender a população que adoecer, né?
Tá certo.
Fique lá, não vem procurar o serviço de Campinas, que tem a gente vai fazer o nosso planejamento de acordo com a nossa estrutura, contando com a nossa população. Agora, não dá para a gente ficar recebendo as pessoas de fora que estão começando a sair na rua, porque achou que dava para sair. Então, já seu município pode? Tá bom. Então você dê conta de todos os seus que precisarem internar, eles não virão para Campinas.
Entendi. Doutora, muito obrigado pelas explicações, pelas informações, e um abraço e uma boa tarde.
Obrigada, eu que agradeço mais, e quero parabenizar a vocês e a toda a CBN pela preocupação em sempre estar levando, e a preocupação que sempre existiu e se mantém agora, de estar levando a informação correta para todos.
Com certeza. Conte sempre com a gente e uma boa tarde para a senhora.
Boa tarde, Marco. Bom trabalho.
Muito obrigado. Para a senhora também, a médica infectologista da Faculdade de Ciências Médicas da Unicamp, Raquel Stuck, que fala, né, que já tinha dado esse depoimento e hoje, após a fala do Davi Wippe, ela totalmente contra para a gente esperar 10 de maio e aí fazer uma avaliação se até dia 17 de maio ela ainda tem uma preocupação.